Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Indígenas pedem que julgamento do marco temporal seja presencial. Professores municipais deflagram greve por tempo indeterminado em Santarém. Imunização infantil ganha reforço contra doenças graves. E Igreja Católica inicia o mês de agosto com reflexão sobre as vocações.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que movimento indígena de Roraima pede que julgamento do marco temporal seja de forma presencial. Lideranças seguem em mobilização até o dia 13 de agosto. Confira com Luana de Oliveira.
Para o marco temporal! Para o marco temporal! Demarcação! Demarcação!
O grito das comunidades indígenas de Roraima reforça um pedido dirigido aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que o julgamento sobre o marco temporal seja realizado de forma presencial. A manifestação ocorre às vésperas do início de uma nova mobilização dos povos indígenas do estado. A partir desta quarta-feira, dia 5 de agosto, lideranças, jovens, mulheres e homens indígenas se reúnem no Centro Macunaíma, na terra indígena São Marcos, para acompanhar a retomada do julgamento e fortalecer a mobilização contra o marco temporal. O marco temporal estabelece que os povos indígenas teriam direito à demarcação apenas das terras que estivessem ocupando ou disputando na justiça na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A tese é contestada pelos povos indígenas, que defendem que seus direitos territoriais não podem ser limitados à ocupação das terras em uma data específica. Em Roraima, a mobilização segue até o dia 13 de agosto e reúne representantes de diferentes comunidades e organizações indígenas. Uma das lideranças do estado reforça o motivo das manifestações contra o marco temporal.
Que nós estamos aqui sendo ameaçados dentro dos nossos territórios por garimpo, por latifundiários, por projetos de grão que vem afetando dentro do nosso território.
O movimento também cobra que os ministros do STF estejam presencialmente no julgamento, considerado fundamental para o futuro dos territórios e dos direitos dos povos originários. A mobilização começa na quarta-feira e deve manter os povos indígenas de Roraima atentos aos próximos passos do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater grupo suspeito de promover danos ambientais estimados em R$469 milhões. A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 3 medidas cautelares diversas da prisão nos estados do Pará, Paraná e Rio Grande do Sul. As investigações revelaram um esquema de destruição florestal baseado no uso de herbicidas lançados sobre a vegetação nativa. Segundo os laudos periciais, 10.180 hectares de floresta foram degradados pela pulverização de produtos químicos em assentamentos federais no município paraense de Uruará. A investigação também apontou que, após a degradação da cobertura vegetal, cerca de 5.794 hectares foram submetidos ao desmatamento por corte raso e convertidos em pastagens, indicando a ocupação e exploração econômica das áreas devastadas. Apura-se ainda que o grupo investigado atuava desde a aquisição dos insumos químicos até a ocultação de informações ambientais. Além da coleta de provas, as medidas judiciais buscam interromper as atividades investigadas e assegurar a futura reparação dos danos ambientais. Os investigados poderão responder por crimes ambientais, por utilização irregular de substâncias tóxicas, fraude em procedimentos ambientais e por associação criminosa, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E profissionais da educação da rede pública municipal de ensino deflagraram greve por tempo indeterminado em Santarém. A paralisação foi motivada pela falta de avanços nas negociações entre a categoria e o governo municipal. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Professores e profissionais da Rede Municipal de Ensino de Santarém iniciaram na última sexta-feira uma greve por tempo indeterminado. Conforme o Sindicato dos Profissionais da Educação de Santarém, o CIPROSAN, a paralisação foi motivada pela falta de avanços nas negociações entre a categoria e o governo municipal. Carlos Assis, presidente do CIPROSAN, destaca que entre as principais reivindicações estão a falta de infraestrutura nas escolas, atraso no pagamento de alguns estagiários e a falta de recursos para despesas básicas das unidades de ensino.
Desde o início do ano nós já vínhamos tratando com o Executivo Municipal algumas pautas de suma importância para a educação municipal, que tratam de infraestrutura das escolas, tratam do bem-estar dos nossos alunos e tratam também do bem-estar dos nossos servidores. A exemplo de que temos hoje, uma das lutas é a climatização da nossa sala de aula, é o respeito do pagamento do adicional de insalubridade para nossas serventes. E é a presença e a valorização dos nossos estagiários, dos nossos cuidadores, para nossas crianças atípicas, nossas crianças PCD, nossas crianças com necessidades especiais, onde nós temos salas com 40 alunos e fica lá 5, 10 alunos atípicos e o professor não dá conta da turma. E a lei é bem clara, esses alunos têm que ter acompanhamento para que eles tenham um ensino de qualidade, para que possa haver uma verdadeira inclusão. O Executivo Municipal tem deixado de pagar corretamente o salário dos aposentados, não tem cumprido isso, nos obrigou para a justiça determinou que ele pague corretamente salário desaposentado e ele não tem cumprido, não tem obedecido às decisões judiciais.
A categoria também reivindica a destinação dos recursos da educação e cobra que os investimentos sejam aplicados diretamente na melhoria da rede pública de ensino e não na terceirização dos serviços, como pontua o professor Carlos Assis.
Nós estamos lutando para que essa questão de terceirização no município ela acabe. Dinheiro público, dinheiro da educação para ser investido na educação pública de qualidade e gratuita. Não é para estar sendo investido em terceirização. Nós estamos lutando pela infraestrutura das escolas. Nós temos escola que nem energia tem no Arapiuns. Hoje tudo está na internet, tudo está online, enfim. A nossa luta é uma luta que já vem há muito tempo. É nessa intenção de impedir o Executivo Municipal de estar burlando, de estar subtraindo o direito já adquirido do servidor. De forma que, como não logramos êxito nas negociações que nós iniciamos, eles não foram objetivos, não tiveram a capacidade de querer colocar preto no branco, ou seja, assinar em papel os acordos que estavam sendo feitos. Nós, desconfiados que eles não iriam cumprir os acordos firmados, nós decidimos que não vamos mais aceitar esse tipo de situação, esse tipo de descaso.
Diversas manifestações e ações estão sendo realizadas pela categoria, incluindo na Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, a Prefeitura Municipal de Santarém e Câmara de Vereadores. Carlos Assis relata que o movimento grevista aguarda o diálogo com o gestor municipal mediante os acordos definidos e que sejam formalizados por escrito para garantir o cumprimento dos compromissos.
Hoje, por exemplo, dia 4, terça-feira, nós estivemos em passeata ali fazendo visita na Secretaria de Educação e na Prefeitura Municipal. Hoje à tarde estaremos ali com o Poder Legislativo, ocupando ali as tribunas do Poder Legislativo ali da Câmara de Vereadores. E a partir de amanhã estaremos fazendo outras atividades, exemplo de doação de sangue, a militância digital, enfim. Então o movimento grevista está aguardando o prefeito sentar na mesa conosco, ele propriamente que tem o poder de tomar decisão e não está mandando a SEMED que não tem autonomia para sentar conosco. Então ele vai sentar na mesa conosco para negociar e trazer a resolução dessas pautas.
A paralisação mobiliza profissionais da zona urbana, da região de Rios, do Lago Grande e do Planalto, o que atinge aproximadamente 6 mil trabalhadores da educação, entre professores e servidores de apoio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, parceria fortalece coleta seletiva em Parintins.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Imunização infantil ganha reforços contra doenças graves. Segundo o especialista, as mudanças acompanham os avanços científicos. Saiba mais com Tânia Freitas.
O calendário nacional de vacinação infantil passou por atualizações promovidas pelo Ministério da Saúde, ampliando a proteção contra doenças graves e fortalecendo a prevenção nos primeiros anos de vida. Entre as novidades estão a substituição definitiva da tradicional vacina oral contra a poliomielite, conhecida como gotinha, pela versão injetável, a incorporação da vacina pneumocócica 20 valente, a adoção da vacina meningocócica ACWI como reforço aos 12 meses e uma estratégia nacional para prevenir infecções causadas pelo vírus sincicial respiratório, principal responsável pela bronquiolite em bebês. A médica pediatra Vanessa Mendes destaca que as mudanças acompanham os avanços científicos e representam um importante ganho para a saúde infantil.
Uma das mudanças foi a introdução da vacina pneumocócica 20 valente. Ela aumenta a proteção contra diferentes tipos do pneumococo, que é uma bactéria que pode causar pneumonia, meningite, infecção generalizada e otite. A oferta segue um esquema definido pelo Ministério da Saúde de acordo com a idade e com as vacinas que aquela criança já recebeu. Outra novidade é a vacina meningo ACWY como um reforço aos 12 meses. Antes, o reforço era realizado com a meningocócica C. Agora, a proteção é ampliada para 4 sorogrupos do meningococo, A, C, W e Y.
As mudanças também atendem mulheres gestantes e bebês prematuros.
Outra estratégia importante é a prevenção do vírus sincicial respiratório, o VSR, que é o principal causador de bronquiolite em bebês. A vacinação da gestante permite a passagem de anticorpos para o bebê ainda durante a gravidez. Além disso, alguns bebês prematuros ou com condições de risco podem receber o nirsevimab, que não é uma vacina, mas é um anticorpo que oferece proteção imediata.
A pediatra também tranquiliza as famílias que perderam alguma dose prevista no calendário.
A principal orientação é levar a caderneta de vacinação a uma unidade de saúde. Mesmo que os pais acreditem que esteja tudo em dia, a equipe pode avaliar se existe alguma dose nova ou algum reforço indicado. E vale lembrar, vacina atrasada não é vacina perdida. Na maioria dos casos, não é necessário começar o esquema novamente. Basta completar as doses que faltam.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Manaus, Censa, as vacinas, com exceção da vacina BCG, preconizadas no calendário de vacinação, estão disponíveis em todas as salas de vacina da capital. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a coleta seletiva tem avançado no município de Parintins, mas a adesão da população ainda é um desafio. Para ajudar nesse processo, as escolas entraram na parceria com o intuito de sensibilizar crianças e adolescentes e torná-los multiplicadores da ação. As informações com João Carlos Moraes.
A coleta seletiva em Parintins ainda enfrenta desafios para se consolidar como hábito entre a população. Bom, embora a separação de materiais recicláveis e resíduos comuns seja essencial para reduzir os impactos ambientais, gerar renda e fortalecer o trabalho dos catadores, a adesão dos moradores ainda é considerada baixa. Para mudar esse cenário, projetos desenvolvidos nas escolas municipais e estaduais têm apostado na educação ambiental para formar uma nova geração mais consciente, conforme o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA de Parintins, Wesley Tavares Drai.
Algumas instituições estão com 30, 35 bags cheios de PET. Então é um material que ia ter um destino incorreto e agora está indo para a Associação dos Catadores. É um projeto da Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Limpeza e em parceria com a CEMED e a Scalpim. Isso, o nosso objetivo é trabalhar essas crianças das escolas como multiplicadores desse projeto. Então elas passarem a levar para casa, a coleta seletiva ela passa porta a porta, então aí também está um ponto de que elas terem essa sensibilização, sensibilizar os pais, tios, avós, todo o núcleo familiar, né?
Segundo a presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Parintins, a Scalpim, Marcivone Casemiro, os resultados já começam a aparecer.
Sim, a gente já dá para ver que um terço da população ela já está se adequando a essa separação desse material, que já deixa de parar no nosso lixão, ele já vai para um centro de triagem, que aqui a gente faz a parte da triagem, embalação desse material, poder mandar para os mercados. É, a gente não ainda faz como que a gente faz a reciclagem aqui, mas a gente faz a coleta, faz essa triagem, faz a embalação, poder a gente mandar para o mercado.
Segundo o levantamento da Ascalpin, cerca de 110 mil toneladas de materiais recicláveis entre garrafas PET, plásticos, papelão, ferro e vidro já foram recolhidos neste ano. Para a Massivone, a expectativa é ampliar esse volume até o fim de 2026, impulsionada principalmente pelas ações de conscientização nas escolas.
A gente espera que esse ano de 2026 seja muito melhor ainda que o ano passado. Esse ano que passou, a gente tivemos os projetos nas escolas, com apoio do município, Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse projeto veio fortalecer ainda mais o nosso trabalho, o trabalho da associação, tanto com uma coleta seletiva, como educação ambiental nas escolas. Esse projeto veio para reforçar, assim, trabalhar as crianças e as crianças levarem essa educação para dentro de casa.
Apesar dos avanços, Massivone defende a implantação de um centro de reciclagem em Parintins como medida essencial para impulsionar a coleta seletiva e fortalecer o trabalho desenvolvido no município.
Sim, dá para sonhar, dá para a gente ter esse sonho além, né? Isso sempre eu falo para eles, que eu corro em busca de parceria, corro em busca de projetos, justamente para a gente ter essa melhoria, até mesmo ter um centro já para a gente fazer a reciclagem do nosso material aqui dentro do nosso município.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival Cultural celebra territórios Ituqui e Maiká em Santarém com arte, música e resistência. A programação, que acontece no dia 15 de agosto, inclui feira agroecológica, apresentações musicais, exposições de arte, além de saberes e oficinas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maiká, em Santarém, será palco do primeiro Festival Cultural dos Territórios Ituqui e Maiká, que reúne representantes de comunidades tradicionais, movimentos sociais e apoiadores em um grande encontro de cultura, diversidade e defesa dos territórios da região. A programação, que acontece no dia 15 de agosto, é promovida pela Frente de Defesa dos Territórios Ituqui e Maiká e busca fortalecer a luta pela preservação das águas e os modos de vida locais, e ao mesmo tempo em que celebra a riqueza cultural da região. O festival surge a partir de um encaminhamento da última Assembleia da Frente de Defesa dos Territórios Ituqui e Maiká, realizada em março deste ano, com o objetivo de dar visibilidade ao território, às pessoas que o pertencem e mostrar suas potencialidades, como relata Diana Maria, da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maiká, Ambapem.
O festival, ele nasce como encaminhamento da última Assembleia da Frente, realizada em março desse ano, com o objetivo de dar visibilidade para o território, né? Visto que dentro dos territórios é muito comum a gente dar muita visibilidade para as ameaças presentes, mas também quem são as pessoas presentes, né? Quem são essas pessoas que estão no dia a dia dos territórios? E aí o festival, ele nasce muito, né, dentro dessa perspectiva, né, de dar rosto para essas diversas identidades, né? E aí também mostrar suas potencialidades, como as produções, a pesca, né? O turismo básico comunitário, que são atividades presentes nesses territórios.
Diana destaca ainda como está distribuída a programação, que inclui oficinas de turismo comunitário, cerâmica e agroecologia, apresentações musicais, exposição de artes e saberes.
E aí, com isso, o festival, ele está com a sua programação toda dinamizada dentro dessa dinâmica, né, onde a gente vai ter, inicialmente pela manhã, uma mesa com as lideranças, né, desses territórios, fazendo esse debate. Logo após, a gente vai ter oficinas formativas para essas comunidades, formação sobre bioinseticida, elaboração de projeto e comunicação para a turismo de base comunitária. À tarde também teremos atividades formativas, como de biojoias, de pintura, de cerâmica, como também atividades para crianças. E aí a programação se estende pela noite, né? Nossa programação cultural, com diversas apresentações das comunidades que compõem a frente.
O festival é protagonizado pelas comunidades dos territórios Ituqui e Maiká e também de organizações parceiras que colaboram com o processo de defesa do território. A programação inicia a partir das 8 horas da manhã na Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maiká. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional,
enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Diocese de Bragança, no Pará, sedia 7º Congresso Regional Bíblico Catequético. O evento reuniu mais de 300 participantes. As informações com J. Bahia.
Mais de 300 catequistas participaram do 7º Congresso Regional Bíblico Catequético do Regional Norte 2 em Bragança. Após 3 dias de intensa formação, espiritualidade e partilha missionária, foi concluído neste domingo o congresso, que reuniu mais de 300 catequistas, coordenadores e agentes da animação bíblico-catequética das dioceses e prelazias do Pará e do Amapá, fortalecendo a caminhada da Igreja na Amazônia e renovando o compromisso com a evangelização por meio da Palavra de Deus. Com o tema Iniciação à Vida Cristã na Amazônia, rumo a uma igreja cada vez mais sinodal e missionária, o Congresso proporcionou aos participantes uma experiência marcada pela escuta, pela comunhão e pelo aprofundamento da missão catequética. Daniel Vasconcelos, membro da equipe diocesana da Pastoral Catequética de Bragança, falou sobre a formação.
É uma alegria muito grande poder expressar a satisfação que está sendo esse congresso. Ele está sendo reunindo, né, mais de 300 congressistas de todo o Regional Norte 2, onde eles vieram trabalhar um pouco sobre a iniciação à vida cristã na Amazônia.
Padre Nazareno Carvalho, coordenador da catequese do Regional Norte 2 Pará e Amapá, também destacou o sucesso do encontro.
Estou muito feliz pela conclusão, pela adesão a este congresso, no número realmente expressivo de participantes congressistas, com uma graça especial que é a presença de sacerdotes, né? Presbíteros, que são os animadores da vida paroquial, da vida pastoral nas comunidades. Isso nos dá muita esperança de que a Igreja possa continuar caminhando, de que a IVC possa ser assumida como prioridade de verdade nas nossas comunidades. Colocamos tudo isso nas mãos de Deus, pela intercessão do Senhor do Rosário, nossa padroeira aqui da Diocese de Bragança, e de São Benedito, não é? Uma devoção tão importante, tão expressiva. A todos vocês que colaboraram conosco, o nosso abraço, a nossa oração, a nossa gratidão, e continuemos juntos, né? Construindo a caminhada da IVC na Amazônia e, de modo especial, no nosso regional.
Ao longo da programação, os congressistas participaram de conferências, oficinas, momentos de oração, celebrações litúrgicas, partilhas entre as igrejas particulares e atividades culturais, sempre iluminadas pela realidade amazônica e pelo chamado da Igreja à sinodalidade. O encerramento aconteceu neste domingo com a missa de envio celebrada no Centro Guadalupe, o EFAC, quando os participantes foram enviados novamente às suas comunidades para continuar a missão evangelizadora. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Igreja Católica inicia o mês vocacional com convite à reflexão sobre vocações. Este ano a campanha prepara os fiéis para o 5º Congresso Vocacional do Brasil, marcado para acontecer no mês de setembro em Aparecida. Os detalhes com Joelma Viana.
A Igreja Católica iniciou o mês vocacional 2026 com atividades voltadas à oração e à reflexão sobre as diferentes vocações. A abertura ocorreu em uma live promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e reuniu representantes da Pastoral Vocacional para tratar do tema Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho e Missão. Em Manaus, paróquias e comunidades também realizam uma programação especial durante o mês. Este ano, a campanha prepara os fiéis para o 5º Congresso Vocacional do Brasil, marcado para os dias 4, 5 e 6 de setembro, em Aparecida, São Paulo. A proposta reforça o papel da comunidade na formação das vocações e no fortalecimento da missão da Igreja. Segundo o coordenador do Serviço de Animação Vocacional do Brasil, Padre Alexandre Monté, o mês tem um significado especial para toda a Igreja. Neste ano, a iniciativa completa 45 anos e fortalece a união das comunidades em torno da oração pelas vocações.
É o mês vocacional onde toda a igreja do Brasil se volta para essa intenção especial em suas orações, rezando pelas vocações, promovendo as vocações da igreja. É um mês que tem todo um significado importante, especial para a igreja, sobretudo para nós que trabalhamos na animação vocacional em nossas dioceses, comunidades, paróquias. Este ano, nós comemoramos 45 anos da instituição do mês de agosto no mês vocacional, a nível nacional.
Ele afirma que as paróquias organizam atividades próprias e dedicam cada semana à reflexão sobre uma vocação específica, o que mantém viva a missão da igreja em todo o país.
O mês de agosto nos une enquanto igreja no Brasil, com toda essa sensibilidade, é um apelo maior para que a gente possa estar em comunhão com esta mesma intenção. E aí nós vamos elaborando, desenvolvendo atividades nas paróquias. É tão bonito vermos que a cada semana que vai passando no mês vocacional, muitas comunidades se dedicam a refletir sobre as vocações específicas.
Durante o mês de agosto, cada semana destaca uma vocação. A primeira lembra os bispos, padres e diáconos, com o Dia do Padre. A segunda tem como foco o matrimônio e coincide com o Dia dos Pais. A terceira valoriza a vida religiosa e a quarta destaca a missão dos cristãos leigos e leigas, com o Dia do Catequista. Com produção textual de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A Amazônia vive mais um ano decisivo. Em 2026, os sinais das mudanças climáticas deixam de ser previsões para se tornarem parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Rios que mudam de comportamento, secas mais prolongadas, queimadas mais intensas, ondas de calor e chuvas cada vez mais irregulares afetam a vida das comunidades ribeirinhas, dos povos indígenas, dos agricultores e de todos que dependem da floresta para viver, e até os que moram na cidade. Estudos científicos apontam que a estação seca na Amazônia está se tornando mais longa e mais intensa, aumentando o estresse hídrico da floresta e favorecendo incêndios que antes eram considerados incomuns nesse ecossistema. Pesquisadores alertam que a combinação entre aquecimento global, a capacidade da própria floresta de produzir chuvas e pode aproximar a região de um perigoso ponto de inflexão ecológica. Mas é importante lembrar, a Amazônia não é apenas vítima das mudanças climáticas. Ela também é uma das maiores aliadas do planeta no combate ao aquecimento global. A floresta regula o clima, armazena carbono, protege a biodiversidade e influencia o regime de chuvas que abastecem não apenas a região norte, mas grande parte do Brasil. Por isso, enfrentar essa crise exige responsabilidade compartilhada. É necessário fortalecer o combate ao desmatamento ilegal, prevenir queimadas, investir em ciência, apoiar a bioeconomia, valorizar os conhecimentos dos povos tradicionais e ampliar políticas públicas de adaptação para as populações mais vulneráveis. O desafio climático da Amazônia não pertence apenas aos governos. Também depende das escolhas da sociedade, das empresas e de cada cidadão. Preservar a floresta significa proteger vidas, garantir segurança hídrica, fortalecer a economia regional e construir um futuro mais resiliente. Em 2026, a maior floresta tropical do mundo continua enviando um recado claro. Cuidar da Amazônia é cuidar do Brasil e do equilíbrio climático do planeta. Ignorar esse alerta não é mais uma opção. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4507 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Luana de Oliveira, Tânia Freitas, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.